Sim. Eu não sabia que tinha que era secretário-geral.
Pá, eu não percebi bem o que é isto. Ele é secretário-geral do Ministério das Relações com o Parlamento. Não sei se ele é o nosso, é o equivalente ao nosso secretário-geral. Sim. Como deve ser? Deve haver algum Ministério das Relações com o Parlamento. Não sei se depende do governo, não percebi, tem que encontrar a coisa aí. Mas isto é uma atividade no âmbito do Parlamento Europeu e, portanto, no âmbito das partilhas de conhecimentos com. Interparlamentares, penso eu. E, portanto, eu penso que isto deverá ser mais ou menos isso. Okay. Eu não percebi exatamente se ele é um par do nosso secretário-geral. Porque, aliás, quem o recebeu, tem sido o adjunto. O Costa. Sim. Recebeu, exatamente. Não sei se vai ser ele amanhã no almoço, vai ser a Dra. Maria João. Mas tu falaste sobre o quê?
Eu falei sobre o Orçamento de Estado, a aplicação que nós temos para o Orçamento de Estado e a aplicação das petições, as plataformas para os cidadãos poderem intervir cá dentro, com petições e LCs e referentes. E eles gostaram. Eles, por acaso, do Orçamento de Estado foi um bocado cega para eles, mas a da parte da cidadania tiveram bastantes questões.
Mas a questão do Orçamento de Estado tem a ver com
a tramitação do PL, do processo legislativo.
Mas... E tem a ver com a recepção do documento em si, ou não? Depois é disponibilizado a toda a gente.
Também, mas não só. Tem a parte toda depois da apresentação, da votação do próprio Orçamento de Estado e da apresentação das propostas de alteração. Pois. E a substituição, os requerimentos da votação, isso tudo. O registro das votações, a emissão dos guiões de votação.
Certo.
Isso tudo.
Não, uma das coisas que acho que realmente deve ter sido um salto enorme foi fazer eles entregar os 12 dossiers que tinham sido fotocopiados por toda a gente.
A entregar uma pena.
Entregar uma pena.
Sim.
Mas deve ter não sei quantos gigas de.
Eu, por acaso, o fecheiro em si nunca.
Não tem gigas.
Não é assim tão grande.
Não, tem apenas. Não sei com quem é que estás a falar, não, André.
Com o Paulo do protocolo.
Ah, ok. Paulo do protocolo, não estou a ver.
Pá, é o gajo mais top ali do protocolo.
Sou eu, mas não estou no protocolo, peço desculpa. Bem, muito mas bem. Referente a isso, o Orçamento de Estado é uma iniciativa, uma proposta de lei que vem do Governo, entra pela API e depois é disponibilizada numa aplicação própria que é o PLOE.
Pois.
É? E aí, o de antes era enviado por... era entregue em papel, hoje em dia é entregue por PEN, sendo que às vezes só traz a folha de rosto e pouco mais.
Exato.
No entanto, se entrar em condições... terá o texto da iniciativa.
Sim.
E à volta de 20 a 25 mapas auxiliares. Na realidade serão à volta de 25 documentos de todo o PLOE. Podem pesquisar isso na API ou até mesmo através do portal do Orçamento de Estado se tiverem curiosidade. Mas não são gigas.
Ah, ok. Pensava como aquilo... Ou seja, no fundo o que é que eu pensei? Transformar aqueles dossiers todos que eram entregues em parte digital, em documento digital, que aquilo devia ter um quantidade de informação. E cá está, mapas, etc.
Sim, mas não podes fazer uma conversão de uma pasta para megas. Ou seja, uma folha, na realidade, se não tiver imagens, é muito mais pequena, tem apenas alguns capas.
Pois.
Se fosse digitalização, tinhas razão, mas não é. Como é texto, fica mais...
Pois.
Ou com menos espaço.
Exatamente.
Está bem. O Ricardo vai entrar com imagem ou vai entrar só por voz?
Então, tem imagem... Isto aqui é a apresentação dele.
É a apresentação, mas vai-se ver a cara dele?
Boa tarde.
Tudo bem?
Está bom? Está bom, sargento. Pois era só para saber.
Não, não. Pode-se ver a cara dele.
Não. Eu não sei o que é que está combinado.
Está a cara dele.
Pois?
Pronto, já estou na minha cara.
E tu estás a ver a mim, não é?
Claro que sim.
Ok.
Pronto, aqui neste momento, obviamente, estamos aqui a minimizar. E pronto, vamos começar assim sem partilhar e depois é que passamos para a partilha em si, para que é sempre mais simpático começar a ver uma cara do que propriamente
é isso mapa. É isso que eu ia dizer, só para apresentarem-se. Vamos ver como é que isto vai funcionar em relação à intérprete, está bem?
Uhum.
Ela vai fazer a tradução simultânea,
claro.
Ela senta-se atrás deles e vai falando ao mesmo tempo, uhum. Depois...
com certeza, quando for eles a fazer as questões, ela irá para o pé do microfone, que era para tu poderes ouvir melhor a
pergunta. Claro que sim.
Está bem?
Claro que sim.
Pronto, vai ser um desafio para nós e para ela e para ti também, mas pronto. Mas
já estou habituado a isto.
Hã?
Já estou habituado a isto.
Sim, sim. Está bem. Vais ter um senhor assim mais gordinho de óculos, é o secretário-geral do tal Ministério das Relações com o Parlamento. A senhora Saliha, a única senhora que está cá, é uma chefe de divisão. E finalmente depois vão outro senhor bigode magrinho, tipicamente argelino, o senhor Balcassemi, que é o diretor de estudos também desse tal Ministério das Relações com o Parlamento.
Uhum.
Têm sido muito interessados, têm feito muitas questões, penso que também fizeram aqui o André, portanto, vais ter aqui uma sessão dinâmica, espero eu. Ok? De resto, está tudo bem? Estás a passar bem?
Sim, nem tudo possível.
Pronto. Bom, o gajo quando é de cepa mais antiga, está mais preparado para estas miudezas de bichinhos pequeninos e então.
Tal. Isto já não é a primeira vez que eu tenho Covid, já é a segunda.
Ah, é? Pronto, este gajo, pá. Que catano, pá. Olha, eu tenho estado a passar por entre, acho eu, entre as gotas da chuva.
Nunca se sabe,
mas tenho estado, olha, faleceu-me a minha mãe há uma semana, há quase 10 dias atrás, tive o velório, portanto, estás a ver.
São meus sentimentos.
Obrigado. Mas, pessoal, não, eu não estava de máscara, pá, nem tinha cabeça para estar de máscara, etc. Houve pessoas com máscara, pessoas sem máscara, né? Todo aquele processo.
Nesta fase também morreu uma prima minha há 2 semanas. Também foi assim uma situação um bocado carica, diferente.
Pois.
Mas ainda não está bem habituada a como é que agora deve fazer as coisas.
Pois. Mas pronto, e depois a minha filha este fim de semana teve umas finais de voleibol nacionais, e, portanto tivemos em pavilhões completamente cheios e etc. Também não levei máscara, portanto olha, vou passando aí pelos...
Ah, estás a ver se apanhas, é isso?
Olha, não sei, nem sei o que é que havia de dizer, mas pronto, estou a confiar na minha imunidade de 66, pode ser que... A minha casta de 66 dê alguma proteção especial.
Exato.
Mas pronto, eu pensava que eles já estavam a chegar, que eu falei com a Ana Dias.
A Rosarinho disse mais 2:30.
Pois. A Ana Dias estava a dizer, já estão a sair, o Rosarinho vai levá-las.
Não sei quem é a Ana Dias.
A Ana Dias também é do protocolo.
É algo que eles cumprir. Da minha idade.
Da tua idade?
Da minha idade, sim. Entre 2016 também.
Eu também dei em 2016, mas eu era o mais velho. Eu sou o mais velho.
Ela e eu somos os mais novos.
Não conheço, certeza. Muito alto. Não, muito...
Sim,
conheço. Muito vistosa. Do protocolo. Aqueles compridos. A mãe dela
é a filha da Luz.
Da Luz, exatamente.
Ok, já sei quem é a rapariga. Se me dissesses que é a filha da Luz, já sabia quem era.
Cuidado da miúda, pai. Não é?
É pá, é diferente.
Sim, sim.
Eles devem ter de almoçar ao edifício novo, não é?
Foram ao RNE, pá, mas já foram um bocado, pá.
RNE?
É.
É o restaurante novo edifício.
Para nós,
as siglas ajudam-nos a...
Sim, é mais fácil.
Só saber o que é que se passa por lá.
Fizeram o teste de Covid e
ficaram lá.
Olha, na volta.
Estou. Olá, estás a onda? Sim, já está, já fizeram a Covid Station. Eles já estavam a sair ou não? Nós estamos aqui com uma ligação que... Isto tem tempo?
Não.
Não? Pronto. É que há ligações de Zoom que têm um tempo definido, mas a nossa não tem. A nossa é...
É o tempo que eu aguento.
É o tempo que aguentar. Mas já tinha ouvido café, não, ao menos. Está bem. Então eu vou tentar falar com a Rosarinho para saber o que é que se passa.
André,
diz.
O João, entretanto, respondeu-te ao teu e-mail, diz que afinal não é do nosso lado.
Então?
Epá, ele teve-me a explicar, mas eu não estou na melhor...
Ah, disseste, afinal é do nosso lado.
É do vosso lado.
Do nosso?
Não é do nosso. Ele diz que é do lado da API. Do lado, desculpa, do lado da Arnet.
Está bem, tenho que ver, ainda não vi. Eu saí daqui, fui almoçar e depois voltei para aqui.
Eu imaginei, não tinhas tido tempo, isso é que eu estou a alertar para isso.
Está bem, eu vou ver o que é. Dá para resolver do meu lado. Ai, ai, está bem.
Então, está tudo bem?
Sim. Tenho, para mim, minha semana está feita.
Lucky you.
A semana está feita. A não ser que apareça algum assunto urgente. Esta semana foi pesada.
Poxa. Tu amanhã não estás de escala?
Estou. Quem é que amanhã está por ti? Está o Nuno Fernandes?
Não sei, o França não me disse nada.
É sim, também na realidade não vai ser preciso haver escala, porque ele vai acabar cedo, vai ser.
Eu tenho o telefone redirecionado para mim.
Se chamaram necessitar... alguma vez? Não.
Nesta semana...
Relativamente ao orçamento do Estado.
Não, relativamente ao Orçamento de Estado, sabes a resposta. Falado contigo sobre isso. Obviamente, se me chamarem e eu não estiver lá, vai logo haver a geneira. A ideia é não deixar-me.
Sim, não, mas tranquilo. Acho que não há de ser no último dia que vai dar a geneira.
Eu acho que não.
Bem, eu tenho mais que fazer. Assim como tu, provavelmente. Ainda ganhas uma viagem à Argélia?
Bem, não. Ó, tu? Ainda ganhas-te uma viagem à Argélia.
Dispensa.
Eu também não tenho estresse em ir. Acho sempre piada a isso, por isso.
Já estão a chegar? Mas devem estar a chegar ainda, sei lá.
Mas chegar aonde?
Chegar que vocês ainda ligaram para o outro lado, não sei porquê. Pelo barulho, assim, um barulho do exterior ainda.
Paulo, faz aí companhia ao Ricardo? Ou precisam de mim?
E a questão é só mesmo a questão técnica, ou seja, se isto der algum berro,
ligam para a operação.
Isso.
Basicamente é isso. Pode ter. E eles vêm cá abaixo.
E em princípio não vai acontecer nada.
Ah, não. Tranquilo. Não.
Pronto, está feita a coisa.
Depois... Ricardo, tu agora mete lá outra vez, só partilha o ecrã só para ver se aparece no ecrã toda a partir assim. Ou só para confirmar. Só chorar. Que eu pedi isto aqui em full screen, portanto deve aparecer.
Tá?
Tá. É
lá agora. Tá?
Tá.
Ok. André, obrigado.
Olha.
Dá a fonte.
Então vá. Se for precisar de alguma coisa, depois liga.
Ó, capa. Obrigado. Até já.
Sobre o quê?
Perguntas e requerimentos.
Ok, ok.
Já estás aí sozinho, hein?
Ainda. A ideia aqui é até às 15h45, não é? Acho que é.
Epá, era, já tive um horário, agora já é outro, porque entretanto despacharam-se mais tarde para ir para o almoço.
Mas isto era para começar às 14h30.
e há uma pausa do café às 15h45, pá, mas isto...
E depois é o João Amaral.
O João Amaral. Mas, pronto, é mesmo só aqui para o João Amaral depois vir. Porque eles pausam para café à tarde, depois de almoçar, né, como almoçar.
É o que for.
Ou seja, não estejas assim tão preso ao... à questão do horário, é isso que eu queria dizer.
Não, eu até fiquei com Covid hoje, por isso o horário é diferente.
Mas hoje é que tiveste o teste?
Fiz vários testes durante a semana, só hoje é que deu Covid.
Ah, é?
Yeah. E por isso, a ver se ia descansar um bocadinho quando isto terminar.
Mas estás cansado, é isso? É dado cansaço?
Claro.
Em relação à primeira vez, estás mais...
Não estava a contar que ficasse assim.
Ok.
Estava a contar que fosse mais pacífico.
Como é que reagiste às vacinas? Ou não chegaste a apanhar?
Apanhei duas, mas só a segunda que deu assim alguma moleza naquele dia.
É pá, eu levei um enxerto.
Então...
Vai, vamos começar.
Ok. Olá, Rosarinho, boa tarde.
Olá!
Isto como é que isto vai estar? Ah, olha. Ok. Estava a pensar. E se eles sentassem os três aqui? Para tu veres, Ricardo?
É, como preferirem, eu não estou a ver.
Esta é a câmara que está
aqui. A câmara é esta? Ah, então põe a
câmara. É a câmara do portátil.
Ah, então pronto. Ah, sim.
Bonjour.
Bonjour. Estás a ouvir bem?
Sim, sim, sim. Tenho-me só um segundo. Tenho aqui uma chamada da Assembleia. Deixem-me só aqui. Obrigado. Assim, boa tarde. Alô, Pedro, eu estou numa formação de uns argelinos. Podes falar? É sobre o quê? Vou começar a comer. Estou no Teams com eles, mas estou a apresentar o meu computador. Ok. Pede à Susana Ferreira que ela já deve conseguir. Se não, o França, está bem? Ah, obrigado. Em qualidade, e diz que é em qualidade. Ok, obrigado. Até já. Peço desculpa, mas tinha aqui uma chamada de trabalho. Não vos estou a ouvir.
E assim já ouves?
Agora estou.
Então temos que falar ao microfone, está bem. Ok, está bem. Mas como é que te sentes? Sentes-te bem?
Ora bem, antes de mais, peço desculpa não poder estar presente, mas hoje fiz o teste de Covid e deu positivo. Assim, para a segurança de todos, estou aqui a partir de casa. De qualquer das formas, estarei disponível para responder a todas as vossas questões e o meu e-mail consta também da apresentação, se necessário tiverem depois questões que queiram clarificar mais tarde.
Bom retablissement.
As melhoras.
Obrigado. Merci beaucoup. Ora bem, podemos então começar a fazer a apresentação? Então... Estão a ver bem a apresentação? Merci beaucoup. Nós vamos aqui então fazer a apresentação do sistema de submissão eletrónica de perguntas e requerimentos, que é um sistema utilizado pelos nossos deputados para recolher informação e auxiliá-los na submissão de iniciativas ou outras atividades parlamentares inerentes aos seus cargos. Com esta informação, eles podem, com este sistema, podem obter informação via do governo, de administração local, regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, da própria Assembleia da República ou entidades independentes e com isto são entidades que não dependem do governo. Vamos então iniciar a nossa apresentação. Os objetivos desta aplicação eram, primeiro que tudo, a desmaterialização de todo o processo das perguntas de seguimento, em que inicialmente o processo era realizado pelos senhores deputados, assinado impresso em papel, assinado pelos senhores deputados, e depois então um senhor iria com esse documento à mesa para entregar, e só aí é que dava entrada. Hoje em dia, então, pretendeu-se fazer a desmaterialização de todo este processo. Primeiro, não é necessário haver essa pessoa a ter que se deslocar, não é necessário que os senhores deputados estejam presentemente na Assembleia da República e traz outras vantagens que vamos agora ver. Ou seja, além da desmaterialização de todo este processo informático, é também acelerado todo o processo de submissão. Ou seja, algo que poderia demorar 2 ou 3 dias desde terminar o documento até a saída da Assembleia, hoje em dia poderá ser realizado em minutos. Isto porque todo este processo decorre neste processo desmaterializado. Também não é necessário estarem localmente dentro da Assembleia da República, poderão fazer a submissão em qualquer parte da Terra, do planeta Terra. Para isso bastará terem apenas acesso à internet e acesso às instalações da infraestrutura informática da Assembleia da República. Com esta aplicação foi também possível reduzir os consumíveis, reduziu-se bastante a nível de gastos neste sistema, e há outros também que já estamos a trabalhar, a nível do papel, dos toners, das impressoras e também a própria eletricidade das impressoras que, não estando a serem utilizadas, entram em modo de suspensão. Também permite substituir as assinaturas autógrafas dos senhores deputados por uma assinatura numérica digital. Ou seja, todos os deputados, quando entram na Assembleia da República, recebem um cartão de deputado com um chip onde têm certificados digitais. Também pode ser solicitado pelos grupos parlamentares que alguns outros elementos que não os deputados possam ter acesso ao sistema e ter estes cartões, isto para tentar agilizar todo o processo de perguntas e requerimentos sem que os deputados tenham que participar ativamente. Eles fazem as questões, colocam ao seu secretariado e o secretariado por si é que vai então submeter todo este processo. Para que o sistema possa trabalhar, o que é necessário? O cartão de deputado ou com as assinaturas digitais. Daqui a bocado posso mostrar aqui também o cartão que eu tenho aqui, o meu pessoal, da Assembleia da República, onde tem lá esses certificados. Ter um leitor de cartões, nomeadamente os nossos teclados dos computadores, tem mesmo um leitor de cartões que permite então ler estes certificados. No caso, também tem que ter acesso à informática, à infraestrutura informática da Assembleia da República, que poderá ser local ou, eventualmente, se estiverem fora da Assembleia, por VPN, Virtual Protocol Network, ou por DA, Direct Access. Cada uma tem vantagens e desvantagens. A Virtual Protocol Network, VPN, entram por um, colocam um PIN, recebem um SMS com um código, colocam esse código e entram. Tem uma validação de 2 níveis. O Direct Access é, ao ligarem o computador, há uma validação com a infraestrutura informática da Assembleia e automaticamente têm acesso a toda a infraestrutura, sendo em tudo semelhante, a estar dentro da própria infraestrutura da Assembleia da República. E, por último, têm que ter autorização para aceder à aplicação. Os deputados têm permissões automaticamente pelas suas funções inerentes ao cargo e depois então os restantes elementos dos grupos parlamentares, desde que seja feito um pedido pelo chefe de gabinete desse grupo parlamentar ao senhor secretário-geral para que tenha acesso à aplicação. De uma forma muito simples, temos aqui então o fluxo de como é que funciona hoje em dia o sistema de perguntas e requerimentos, em que deputado ou alguém em seu nome submete uma pergunta, vai então para a mesa da Assembleia da República, que valida se estará em condições e poderá ser submetida e entrada na mesa. Não fazendo, no entanto, qualquer validação política. Não convém, obviamente, que o deputado que está na mesa a validar a pergunta seja do mesmo grupo parlamentar que o autor. Por sua vez, e se a mesa verificar que se encontra tudo em condições, submete para os serviços o processo, sendo que os serviços fazem uma segunda validação que poderá ter escapado algo aos senhores deputados da mesa. É então dada a numeração dessa pergunta, é registado no sistema da Assembleia da República da atividade parlamentar, é disponibilizado automaticamente, internamente e no site da Assembleia da República e enviado para fora para o destinatário, sendo que no caso de perguntas ou requerimentos do tipo AC, sendo AC a Administração Central, Primeiro-Ministro, Ministros ou Secretários de Estado, tem que passar pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares. Toda esta interação com o Governo terá que passar sempre pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares, seja nas perguntas, seja nas respostas. Nos restantes elementos, no caso de ser enviado para os restantes, será enviado por e-mail, diretamente, não sendo assim necessário enviar por carta normal, que iria levar alguns dias, reduzindo mais uma vez aqui todo o processo de envio aos destinatários dessas perguntas. Sendo que estes destinatários serão a administração local, câmaras municipais, juntas de freguesia, associação de municípios, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, a própria Assembleia da República ou organismos independentes como empresas. Poderia ser, por exemplo, uma Vodafone, ou outras empresas, sendo que Vodafone é apenas um exemplo. Eu vou aqui apresentar os formulários e de que forma é que isto vai fazer. A minha ideia é que, após esta apresentação, façamos então um caso prático para vocês verem como é que funciona. Penso que será algo que poderá ser bastante agradável do vosso ponto de vista. Ora bem, o formulário que se pretende é que seja o mais simples possível e que permita introdução logo aqui de alguma informação essencial para o desempenho desta função e de obter uma resposta por parte do destinatário. No caso das perguntas, serão apenas enviadas à Administração Central, ao Governo. No caso dos requerimentos, à AC também. Todos os outros tipos de requerimentos já serão aos outros destinatários que falava há pouco. A diferença entre uma pergunta e um requerimento é que uma pergunta é apenas uma pergunta, um requerimento é um conjunto de perguntas. Logo aqui nesta fase é questionado o deputado sobre se o documento tem ou não dados pessoais.
Ricardo, desculpa. Sim? Desculpa interromper-te. Não consegues falar mais alto, para não? Depende de nós aqui.
Vejam lá se assim me ouvem melhor. Obrigada. Então me ouvem melhor assim?
Obrigada, sim. Talvez sim. E talvez ligeiramente mais lentamente, se calhar, não?
Ah, ok. Já estava a fazer pausadamente, mas...
Desculpa, eu sei, eu conheço-te. Ok, obrigada.
Ora bem, continuando. No caso de o documento conter dados pessoais, o documento não é disponibilizado para o exterior, ou seja, toda a informação é registada, o requerimento é enviado para o destinatário, no entanto, no site do Parlamento e na AP, só fica consultável apenas a informação que não seja o documento em si. Isto porquê? Porque poderá ter informação sobre o nome completo, a morada, o valor da sua pensão, entre outras coisas que sejam de caráter mais particular. Depois de escolher então se tem ou não os dados pessoais, poderemos então escolher os destinatários. Podemos aqui escolher então um ou mais destinatários, sendo que quando se escolhe mais que um destinatário são gerados tanto os documentos quanto os destinatários, porque cada um será enviado a esse destinatário. Por defeito, um deputado ao entrar aparece logo aqui o seu nome e do lado esquerdo aparecem os restantes nomes dos deputados em funções à data para o mesmo grupo parlamentar. No entanto, o deputado poderá aqui escolher outros grupos parlamentares que, eventualmente, querendo saber no seu círculo eleitoral de que forma é que poderá ser resolvido um problema, poderão outros deputados desse círculo eleitoral, mas de outros grupos parlamentares, quererem também participar. Obviamente, aqui é falado entre os deputados que serão o autor e coautores do documento, para que, conjuntamente, tentem obter algumas respostas. É também possível, nestes formulários, colocarem anexos, que podem ser ficheiros Word, Excel, PDFs, imagens, para que auxiliem a quem for ler esta resposta, a quem receber este processo, no sentido de dar uma resposta adequada às questões que são colocadas. Depois de submetida a pergunta, é gerado um ficheiro PDF que aqui vemos e que já terá então identificação se é um requerimento ou uma pergunta, o assunto, o texto e também os anexos. No caso de ser apenas um destinatário, o processo mostra logo o ficheiro PDF. Se for mais que um destinatário, para facilitar a sua submissão, ele vai redirecionar o utilizador para uma lista de tarefas, onde pode assinar todos esses processos em lote. E assim facilita todo o trabalho de assinatura, não tendo que o fazer um a um. Ao verificar aqui, e se eventualmente tiver alguma necessidade de correção, poderá fazê-lo clicando neste link e proceder assim à alteração que o deseje. Caso contrário, fará então aqui o envio, clicando aqui, fará então a assinatura do PDF. É então solicitado ao utilizador o seu código postal, o seu código PIN do cartão, para que possa então assinar digitalmente. Ao fazer esta situação, é então enviado para a mesa, diz aqui enviado com sucesso, o processo passa a constar em aprovação na mesa e é enviado ao deputado, autor e restantes coautores um e-mail com o processo em si. Ou seja, tem aqui um comprovativo em PDF que ao abri-lo ele vai ver toda a informação constante da sua pergunta. Por sua vez, a mesa, quando entrar no sistema, vai ver aqui os processos e poderá eventualmente assiná-los em lote. Ou seja, se foram enviados para dois destinatários diferentes, então aqui é selecionando os dois destinatários e fazer assinar em lote. Desta forma, os dois documentos são assinados no momento digitalmente. Caso, se for apenas um individualmente, ele abre o fecheiro PDF, como se vê aqui, com os restantes anexos do lado esquerdo. Vou escolher aqui o clips. Vemos então os anexos a todo o processo. E, mais uma vez, se for para devolver por alguma necessidade de correção, é clicar aqui. Caso contrário, avançaremos com o processo. E então é outra vez solicitada a assinatura do mesmo. O mesmo acontece para os serviços da Assembleia da República. Poderão ver todo o processo em si, ver os anexos, verificar se existe alguma necessidade de correção, verificar que já se encontra com uma data e assinatura da mesa. No entanto, se houver alguma necessidade de correção, poderá enviar para trás. Caso contrário, é submetido na nossa aplicação de gestão da atividade parlamentar e segue os seus trâmites, como há pouco falava. Ou seja, é numerado, é assinado, é disponibilizado e enviado para os destinatários. Podemos fazer agora um exemplo prático? Então, vamos lá. Ora bem, esta é a nossa aplicação. Por defeito, ele não vai para o formulário de entrega, vai para a lista de tarefas, por um único motivo. Se um deputado tiver já outros processos pendentes, estes são-lhes apresentados para o lembrar que ainda tem que fazer alguma tarefa sobre os mesmos. Vamos então aqui ao formulário. Se escolhermos aqui um requerimento, podemos dizer, se verificarem, aqui as listas vão mudar. Neste caso vamos pôr para o Governo e vamos dizer que não tem dados confidenciais. E vamos escrever aqui teste apresentação âmbito AIEX Parlamento Argelino. Vamos escolher aqui três entidades. Vamos adicionar. Eu já tenho aqui o autor, que sou eu. Poderei escolher outro. Ou não. Do meu grupo parlamentar. Posso escolher de outro grupo parlamentar. Que é aquela questão de se forem do meu círculo eleitoral, eu quero saber, por exemplo, porque é que existe a poluição num rio. Isto é usual, posso escolher que outros deputados da minha zona geográfica se queiram associar a mim para fazer estas perguntas. E nestes casos, não vai ter um logotipo do partido, porque vai ser da autoria de deputados de vários grupos parlamentares. Aqui temos o texto, que poderá ser escrito diretamente aqui ou copiado do Word. Vamos então aqui adicionar alguns anexos. São os nossos anexos de apoio, de suporte ao nosso documento, também com fotografias. As limitações de de tamanho aqui são as que existem para o nosso repositório e estão preparadas neste momento, configuradas para não haver um exagero no, na quantidade de informação, a 20 megas. Sendo que, obviamente, a gerar um fichário PDF com 20 megas não leva ao mesmo tempo que um mais pequenino. Vamos fazer então a submissão. E aqui a submissão é gerar o fecheiro PDF para vermos então de que forma é que vai ficar. Eu há pouco estava a dizer que se fosse apenas um, por defeito apareceria logo o fecheiro PDF. Se fosse mais do que um, apareceriam vários. Daí que agora vamos então entrar aqui num, em particular, para poder-vos mostrar as duas formas. Temos então aqui o documento já com o assunto. Eu vou tentar aqui aumentar um bocadinho o tamanho, não sei se vocês veem desse lado bem, mas assim parece-me que estará melhor. Então, fica aqui o requerimento, o assunto, um dos destinatários escolhidos, o texto, a data de hoje e o nome dos deputados. Neste caso eu só pus um, mas se houvesse mais ficava aqui a lista de todos eles. Então aqui já também estão aqui os ficheiros PDF, que decidi também colocar em anexo, neste caso um gráfico e outros PDFs, também aqui imagens de algo que poderia ser utilizado, neste caso poluição, e que ninguém quer. Ora bem, depois de gerar o PDF, estando tudo em conformidade, ou não, se não estiver, clicamos aqui e vamos fazer as necessárias correções. Se estiver, vamos então assiná-lo e enviá-lo à mesa. Vai-me agora ser solicitado o PIN do cartão. E agora, neste momento, ele está a proceder à assinatura do documento e, por sua vez, enviou para a mesa. O processo está em aprovação na mesa, é do tipo requerimento, eu sou o autor, este é o assunto, foi enviado a esta data para este destinatário. Eu, neste momento, poderia retirar, como ainda não se encontra numerado pelos serviços, e se eu achar que, por alguma razão, não se encontra em condições com aquilo que eu pretendia, posso retirá-lo diretamente, porque eu também tenho o mesmo papel da mesa, ou, a nível da consulta de processos, poderia recuperar essa tarefa e depois terminá-lo ou fazer a necessária correção. Ao enviar para a mesa, eu obtenho então aqui um e-mail comprovativo em que foi enviado então o meu requerimento da apresentação no âmbito do TAIEX Parlamento Argelino, em que tenho então aqui um anexo com a pergunta e que posso consultar. Algo que os nossos deputados utilizam muito para falar com a comunicação social e dizer já foi enviado esta informação e mesmo aqui o próprio requerimento, como nós vimos, com os anexos, e em que se pode ver que foi assinado digitalmente por mim, com um timestamp, que é um selo temporal fidedigno, não é possível alterar a data do computador e dizer que foi enviada nesta data ou hora. Vai a um servidor e diz esta é uma hora fidedigna e que ninguém pode alterar. E também a assinatura LTV, Long Time Validation, que permite que o documento seja reassinado daqui a 5 anos. Vou aqui fechar o comprovativo e voltamos então para a aplicação. Se eu eventualmente quiser então assinar os outros dois em lote, em vez de abrir ficheiro a ficheiro, faço logo aqui uma assinatura em lote. Poderia ser 2, poderia ser 3, neste momento estamos em 25, 30 de limite, mas a ideia é a curto prazo, não temos estes limites. Estamos a proceder a umas alterações para que permita ainda mais. Isto porque, no âmbito de uma iniciativa que visava alterar as juntas de freguesias do país, havia requerimentos a serem enviados para todas as juntas de freguesia do país. Estamos a falar de 300 processos de cada vez. Temos então agora os três processos na mesa. Eu vou só abrir um. Vamos abrir aqui um para vermos. Estão na mesa. Já tem data. Tem a data do processo na mesa. Neste dia, a mesa recebe um e-mail a dar conta que tem processos para assinar e só recebe um e-mail por dia, porque podem chegar muitos mais processos. E se fossem receber um e-mail por cada um dos processos, não seria muito agradável. Vamos então assinar em lote todos eles. E assim o processo de assinatura é bastante mais fácil. Não sei se aqui a minha máquina está a responder. Aí está. Está a assinar os três. Demora um bocadinho mais de tempo. Também tem os anexos. E cá está. Foram enviados com sucesso. Neste momento vamos abrir apenas um deles. Mais uma vez. E vemos que já cá está a assinatura digital qualificada do papel, neste caso, role de secretário da mesa. Novamente, assinatura digital qualificada com timestamp e também o selo GalTV. Eles poderiam então enviar para trás, como eu dizia na apresentação, ou submeter diretamente na AP, que é o que vamos agora fazer. Vamos submetê-los todos para que possam ver na aplicação todos estes processos. Os autores e coautores recebem 3 e-mails em todo o processo, isto no processo normal. Um, a comprovativa em como foi enviada à mesa. 2, em como está numerado e enviado ao destinatário. E depois recebem um terceiro quando receberem a resposta à sua pergunta. Agora aqui fazer estes dois também, já agora. E entretanto, vou já aqui abrir então as páginas da AP e do site para que possam ver esta informação em loco. Foram enviados então os três. Deixa eu aqui colocar isto de outra forma. Esta é a nossa AP de desenvolvimento. Vemos então que a data de hoje. Sobre então os comprovativos. Aqui. Este é o comprovativo que é enviado para os deputados, onde já tem o link para o próprio site onde é que está disponível este documento. Se tivesse como confidencial, isto aqui está aí para o cliente, mas rapidamente corrigimos para o correto. E está aqui a apresentação no âmbito do TAEX, Parlamento de Arlim. Podemos ver então o documento. Isto só acontece, aparece esta informação apenas porque estamos num ambiente de desenvolvimento, obviamente em produção isto não acontece. Temos então aqui o documento já disponível na API interna. Houve um comprovativo para os autores e agora podemos ver aqui no nosso site de desenvolvimento da ARNA, do Parlamento, do site do Parlamento, os processos ficam logo aqui disponíveis à data de hoje. Temos aqui uma questão de cache de 15 minutos, mas à semelhança do que se viu ali na AP, eles ficam logo aqui disponíveis. Esta foi a última apresentação que eu tinha aqui feito. E poderá então ver-se aqui que aparece, é possível consultar o documento e em formato PDF ver qual é a sua informação. Se for confidencial, esta informação não aparece, não é possível aceder ao documento porque é confidencial. No caso de ser, no caso da resposta, que é agora o sentido inverso, na nossa aplicação de gestão da AP, vemos aqui, isto é a parte de edição do registro. Se deixarem por bem, poderei enviar-vos algo mais sobre esta informação. Vamos dizer aqui que foi respondido à data de hoje por uma entidade, por exemplo, esta. Vamos guardar. Vamos dizer qual é que foi a resposta que foi aqui então entregue. É do tipo resposta. Havendo possibilidade de colocar links ou outros anexos. Peço desculpa. E pode não estar visível na internet. Pegando aqui num destes documentos, vamos fazer então o upload deste documento e onde eu quero chegar agora, que é notificar os autores e terminar assim todo o processo da pergunta, desde o início em que foi criado o documento, adicionado os autores, enviado para a mesa, submetido na aplicação da API e, por sua vez, depois, então, a resposta em sentido contrário. Se agora viermos aqui ao e-mail, temos então aqui a resposta. Informa-se que a pergunta número, com a numeração que está no site, foi respondida e que pode ser consultado através deste link que aponta para o site de API interno. Terminamos assim a apresentação. Muito obrigado. Pergunto se têm questões ou que pretendam ver com mais detalhe alguma informação ou alguma necessidade adicional. Obrigado. Não estou.
Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Eu ontem percebi que as questões são dirigidas aos membros do governo e os requerimentos são dirigidos aos responsáveis por instituições autónomas, entidades autónomas. Após o prazo de 30 dias para resposta, quer dar uma resposta às questões ou aos requerimentos, o Parlamento dispõe, após este prazo, findo este prazo, de algum instrumento que obriga ou os membros do governo ou os responsáveis pelas entidades autónomas a responder?
Ora bem, os envios ao governo podem ser perguntas do tipo AC, Administração Central, ou requerimentos do tipo AC, Administração Central, não apenas as perguntas. Quanto aos processos e controlo dos envios, nós temos nesta nossa aplicação, e que é disponibilizado aos colegas, não estava à espera de apresentar-vos esta informação, mas se quiserem poderei enviar-vos mais tarde, um mapa estatístico sobre os envios de... este aqui, o abrigo do artigo 230, em que nos permite ver em que estado é que se encontram todas as perguntas e requerimentos. Eu vou pôr aqui na legislatura passada, porque ainda haverá processo um bocadinho mais atrasados, em que eles aqui podem, os nossos colegas podem obter aqui uma... Eu acho que não estou a apresentar, espera aí, peço desculpa. Exato. Eu peço desculpa, mas não estava a apresentar o ecrã, e queria apenas dizer que neste caso deste mapa que nós temos na nossa aplicação de gestão da atividade parlamentar, nomeadamente na área das perguntas e requerimentos, é possível aos nossos colegas obter uma listagem ao abrigo do artigo 230, que quer exatamente dizer as perguntas e requerimentos enviadas ao governo e saber em que estado é que estão. Poderão, obviamente, extrair esta informação daqui e questionar o Ministério dos Assuntos Parlamentares sobre as suas respostas. Poderão, eventualmente, exportando aqui para fechar Excel ou imprimir em PDF. Exportando para Excel, poderão ver que esta informação fica estruturada de uma forma de fácil leitura. Está aqui atrás. Em que vê-se aqui quais são as perguntas, os destinatários, o assunto, publicação e fundamentação. Algumas das nossas listagens têm ainda aqui um link para a nossa aplicação interna e para o site do Parlamento. Com isto, é possível que, ao enviar para o Ministério dos Assuntos Parlamentares, eles tenham acedendo a esta informação, possam averiguar de que forma é que deverá ser feita a resposta e tentar agilizar essas mesmas questões junto do destinatário. Penso ter respondido.
Sim, muito obrigado. Não tenho uma pergunta, apenas um comentário.
Muito obrigado.
Vi que um deputado pode enviar uma questão a vários destinatários.
Sim.
Isso é ótimo. Porque na Argélia não é possível. Esta questão, Se for colocada a várias pessoas, vários destinatários, estes destinatários... Estão todos envolvidos nesta questão, quer seja de uma forma mais próxima ou de uma forma mais longínqua, digamos assim.
Certo. Exatamente.
Exatamente, não sei se há.
E nós temos ainda nesta nossa aplicação a listagem onde nós gerimos todas estas entidades que podem ser os próprios deputados no formulário a pedir para acrescentar, eu vou mostrar aqui, em que em determinadas situações, por exemplo, se for uma entidade independente, o próprio deputado pode, e não encontrando aqui a entidade, poderá acrescentá-la e introduzir aqui a nova entidade. Com isto, esta informação é depois disponível na própria AP e aqui neste ecrã, onde elas ficam então registadas, é possível aos nossos colegas da DAPLEN tipificarem de que forma é que esta entidade, a que grupo é que pertence, apresentando esta entidade a partir daquela lista de tipos de requerimentos. Ou seja, permite-nos aqui que uma nova entidade seja rapidamente utilizada e tipificada para utilizar por outros deputados.
Esta multiplicação dos intervenientes pode induzir em erro o deputado porque poderão haver várias respostas, não é? Será que isso pode induzir o deputado em erro, visto haver respostas que poderão eventualmente ser diferentes? Isso não irá, talvez, permitir situar, saber quais são as responsabilidades de cada entidade. De acordo com as missões que são atribuídas a cada organismo, a cada entidade, portanto, no fundo, será que depois não vai haver, a responsabilidade não se vai perder?
Não, e por isso é que é o
não serviço... faz-se que...
Na DAPLEN, o nosso serviço responsável por validar, é identificado se o destinatário da pergunta ao requerimento responde, está sob a tutela do governo ou, eventualmente, não. E no caso de ter sido associado, por exemplo, como uma entidade independente, mas ser da tutela do Ministério da Cultura, por exemplo, a pergunta é enviada para trás, para que seja então enviada corretamente para o órgão que tutela esse mesmo organismo. Desta forma, e mais uma vez tem que haver esta validação humana, é garantido que os processos vão para o organismo correto e pelo fluxo correto.
E a questão, quando é enviada para uma entidade autónoma, torna-se depois um requerimento?
Sim.
Exato.
É um requerimento do tipo entidade independente.
Por exemplo, o Ministério da Saúde, eventualmente uma entidade responsável pelos medicamentos. Não está sob a tutela do Ministério da Saúde, é uma entidade independente.
Exato. São entidades independentes, logo, são respostas diferentes. Se for para o Ministério da Saúde, e por exemplo um hospital que está sob a tutela do Ministério da Saúde, é enviado para o Ministério da Saúde. Se for, eventualmente, para uma associação de farmácias, será enviado diretamente para essa associação de farmácias, porque é uma empresa, um organismo privado. Todas estas perguntas e requerimentos aparecem na atividade do deputado quando nós traímos, no momento, sempre é logo que ela é testada, e se quiserem posso-vos mostrar, mas é algo um pouco diferente, em que todas estas registros dos deputados ficam aqui em atividade do deputado, e se eventualmente, vamos pôr aqui um deputado atual, se terá feito algum... Esta é a sua atividade nesta legislatura, na nossa 15ª legislatura. E se tiverem requerimentos, tem aqui duas perguntas, aparecem logo aqui estas informações. Ou seja, aparece na... Ele pode utilizar esta informação para demonstrar aos eleitores todo o trabalho que tem vindo a ser feito por ele ao longo dos tempos. E aqui fica essa informação. Não fica associada entre elas, mas ficam pela sua numeração ordenada. Mais questões?
A ligação entre a Assembleia da República e os ministérios e essas entidades, no fundo, é feita através de e-mail. É um e-mail que é enviado, não é?
Correto.
E-mail que é enviado e depois, por sua vez, também um e-mail que vos é enviado quando da resposta.
Exatamente. Facilitando assim e reduzindo os tempos, portanto, ser enviado por carta. E eram 2 ou 3 dias num sentido, e mais 2 ou 3 dias num outro sentido. Tempo esse que deixa de ser utilizado, já não existe, porque é enviado por e-mail e é no momento que é logo comunicado. Mais questões?
Não há mais questões.
Ricardo, não há mais, obrigada. Estás-me a ouvir?
Estou.
Olha, muito obrigada.
Obrigado, eu.
E as melhoras. Olha, e este documento que estavas a mostrar era aquele que me enviaste, não é?
Sim, enviei.
E posso disponibilizar para eles?
Claro que sim, pronto. Claro que sim.
Okay.
Se for necessária mais alguma informação, é a favor de dizerem e eu farei-vos chegar.
Está lá está aqui o e-mail do Ricardo também, não é?
Exatamente.
Que vai estar na informação. E depois, pronto.
Qualquer dúvida, poderão surgir outras dúvidas que não neste momento. É só fazerem-nos chegar.
Está bem. Muito obrigada.
Obrigado a todos.
Olha, as melhoras, querido.
Obrigado.
Beijinhos, obrigada por tudo.
Adeus.
Olha, estão-te a desejar as melhoras também.
Obrigado. Com licença.